Se você tem uma ideia que você não fica um dia sequer sem pensar nessa ideia, você precisa tentar. E eu ficava, cara, eu preciso tentar. Eu não posso parar, eu não posso sair daqui sem tentar. Então, tipo assim, eu vivia em função de montar minha hamburgueria.
Atenção. Aumente o volume que vai começar o Papo Sugoi, o podcast que vai te apresentar pessoas incríveis num bate-papo muito interessante. Apresentação, Rogério.
Muito bem, meus amigos, eu sou o Rogério Mendes e estou falando de Shigaken, uma província aqui do Japão.
E eu sou o Katsumi, aqui de Gumaken Oizumi.
Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um podcast Papo Sugoi. Deixa eu já começar aqui fazendo uma perguntinha para você. Sabe aqueles momentos da vida que surge aquela dúvida do o que fazer? Você vê o tempo passando e não realizou nada? Mas você sabe que no fundo existe uma resposta, né, para isso. Mesmo que você procure por bastante tempo, leia bastante livros, você sabe que existe uma resposta, que é agir. E hoje nós vamos falar sobre isso, pois eu tenho aqui um convidado ilustre para esse bate-papo de hoje, que é o Katsumi Okuma. Ele é lá de Brasília e depois de tentar, olha só, carreira como jogador de futebol, tanto no Brasil como aqui no Japão, ele foi trabalhar em fábrica, como qualquer brasileiro que vem para cá no Japão. Mas ele percebeu que aquele ambiente não era o ideal para ele. E ele decidiu o quê? Ir à luta. Lembra que eu falei agora há pouco sobre agir? Então, ele começou a empreender e abriu a sua própria empresa aqui no Japão, a Burger Yar, que faz hambúrgueres artesanais com uma qualidade que você não vai encontrar em outro lugar aqui no Japão. E tudo isso sem ser fluente no japonês ou até no inglês. E quem vê de fora acha que foi um golpe de sorte ou que até foi fácil. Então, nada melhor do que ouvir o próprio contar a sua história e passar pra gente um pouco do que ele aprendeu e do que ele está aprendendo e o que ele está conquistando, empreendendo aqui no Japão. Então, você que está ouvindo aí o Papo Sugoi, avisa aí pros seus amigos que é facinho de ouvir. Você pode ouvir nas principais plataformas de podcast. Tem lá no Google Podcast, no iOS Podcast. Ou simplesmente você pode ir lá no site paposugoi.com. Inclusive lá vai ter fotos, você vai ver os hambúrgueres, aquele bacon, aquelas fatias. Vai ser muito legal. E você vai conhecer também um pouco da história do Katsumi. Vai ver as fotos dele também, tá? E lá vai ter muito mais informações, tá? E eu quero agradecer as mensagens do pessoal que tá mandando aí para mim, dando seu feedback, contando o que tá achando do Papo Sugoi, sugerindo também pautas, sugerindo entrevistados. E eu peço para vocês, se você tá gostando do podcast, compartilha aí com seus amigos. Fala para ele que é bem facinho de ouvir, tá bom? Então, fica ligado que hoje o papo está Sugoi. Katsumi, obrigado, né, por você aceitar aqui bater esse papo aqui comigo, mas eu quero fazer uma pergunta pra você, que eu fiquei intrigado, cara, olhando as fotos da sua loja, olhando as fotos do seu hambúrguer, até olhando as suas fotos também. Eu quero saber, cara, se eu comer esse hambúrguer aí da sua loja, eu vou ter o corpo malhado igual o seu também. Tô achando uma incoerência aí, cara.
Eu acho que sim, eu acho que o segredo de um corpo bem definido tá no meu hambúrguer. Eu falo pra todo mundo isso daí. Boa alimentação é tudo. Eu costumo dizer pra todo mundo que o principal erro da vida é o excesso, né? Eu acho que se a pessoa ela resolver meter o pé na jaca um dia, que ela faça, mas que ela faça com muito prazer. Tem gente que chega aqui e fala, olha, eu quero um hambúrguer assim, assim, assado e tal, só que a bebida é Coca Zero. Tudo bem, entendeu? Tudo vai bem, se a pessoa quer gostar daquilo ali, tudo bem, ok. O mais interessante pra mim mesmo é que a pessoa sinta prazer, que ela não tenha culpa, que ela não sinta peso, ainda mais com a refeição. A refeição é um momento sagrado, é um momento de prazer.
Exato.
E pra mim é o mais importante é que a pessoa saia e saia lá da loja satisfeita, né?
Você que já ficou curioso aqui do que eu falei, acessa lá o site Papo Sugoi, lá você vai ver fotos do Katsumi, o cara parece modelo, hein? E vai ver a foto dos hambúrgueres, e não é hambúrguer pequenininho, é hambúrguer super recheado, tem lá bacon à vontade.
Bacon é vida. E na verdade, o mais interessante pra gente como empresa é tentar não impactar o cliente de forma negativa. né? Uhum. Muitas vezes você chega em algumas empresas e aí você vê aquela foto linda e maravilhosa lá no menu, e aí quando chega a comida para você é aquela coisa decepcionante, frustrante, que você fala, poxa vida, é para isso que eu paguei? Vai estragar o meu story no Instagram? É isso mesmo?
Como para ficar foto, né, no Instagram?
Mas pra gente, a gente se preocupa muito, 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 muito com o que a gente vai entregar pro cliente.
Eu vou perguntar ainda para você sobre isso aí da loja, a temática, a sua estratégia, né, esse layout, tudo. Mas certo. Só pra gente introduzir aqui pro pessoal que tá ouvindo a gente... que eu falei até na introdução, que você tentou a vida de jogador no Brasil, tentou aqui no Japão também. Fala rapidinho aí, como que você veio parar aqui no Japão? Quando que você veio para o Japão? Por que motivo?
Certo. Rogério, a primeira vez que eu vim aqui pro Japão, eu vim em 2007. Eu sou lá de Brasília, sou de classe média. Eu frequentei a escola, mas não estudei, só para deixar claro que eu era um péssimo aluno.
Você frequentava a escola.
Eu não era um bom aluno, né? Eu só frequentava a escola nos dias que dava. Então, assim, eu passei a minha infância inteira correndo atrás de uma bola, tentando ser jogador de futebol, viajava para outros estados, tentando mesmo entrar numa categoria de base e virar jogador, um sonho de jogador normal. Então, assim, eu cheguei aqui no Japão com a expectativa de chegar aqui e fazer um teste, achando que todo mundo era ruim e que o futebol aqui era muito fácil e tudo mais, e que as coisas seriam mais fáceis. Só que na prática a coisa é bem diferente, né? O Japão, ele é um país que ele tem uma mentalidade muito diferente para o futebol especificamente. E eu cheguei aqui no finalzinho de 2007, meu pai e meu irmão, eles já moravam aqui lá no estado de Yamanashi-ken, e eu fui para lá. Uhum. Fui trabalhar numa fábrica de concreto, uma experiência horrível que eu tive.
Pô, então aí você já começou pesado, hein, indo para uma fábrica de concreto.
Eu já cheguei indo para uma fábrica de concreto em cima da montanha, eu andava para caramba, descia a montanha até chegar em casa, e geralmente era com aquelas botas, com bico de ferro, machucava muito o pé.
Então, mas assim, aí fiquei... para você, Katsumi, nesse momento foi um contraste da vida que você levava no Brasil, né?
Sim, completamente. Completamente, porque para mim foi muito frustrante, porque as pessoas, elas são muito diferentes, né? Você acha que todo mundo vai te receber bem, que todo mundo vai te tratar bem, que vocês vão ser amigos, de parceiros de trabalho e tudo mais. E você chega com essa ilusão na sua cabeça e você acaba se frustrando, porque as pessoas têm a vida muito difícil aqui no Japão. Elas trabalham muito, a carga horária é muito puxada aqui no Japão. Então, assim, você não tem vida social. No Brasil, 5 horas da tarde, na segunda-feira, terça-feira, o pessoal tá fazendo happy hour, tá tomando cerveja com os amigos no final do expediente. Aí você chega aqui no Japão, você não tem vida social. Você trabalha de 8 às 8, aí quando você chega em casa, você só tem tempo de tomar banho, comer e dormir. E acabou o seu dia.
Mas deixa eu entender uma coisa, Katsumi. Nesse momento que você estava aqui no Japão, trabalhando lá no concreto, qual que era a sua mentalidade? Você já tinha uma mentalidade de buscar algo? Mas como é que estava esse momento seu aqui no Japão, quando você chegou? Era para juntar dinheiro, voltar para o Brasil, investir mesmo na carreira de jogador? Ou você já tinha desistido? Como é que estava?
Não, quando eu cheguei, eu tinha 18 anos e eu só pensava em jogar futebol. Eu acreditava muito no meu potencial, eu achava que eu tinha chance, que as portas se abririam para mim e que ia ser capaz. Uhum. E assim, eu tava na fábrica sobrevivendo e suportando todos os dias que eu ficava ali dentro daquela fábrica. Uhum. E eu só pensava em jogar futebol, era só isso. Só que eu não tinha tempo para treinar, para correr, para fazer nada, sabe, que um atleta precisa fazer. Então eu só ficava com o sonho dentro do meu peito. Eu sempre fui movido por sonhos. Então, quero ser jogador de futebol, vou buscar isso daí até o limite. Fiz o teste, fui para Hamamatsu, fiz esse teste, passou um tempo, o pessoal desse time me ligou, que era um time que tinha alguns brasileiros na comissão técnica, que ficava lá em Okinawa, e aí eu viajei, larguei tudo, então fui lá para Okinawa.
Aí... Uhum, aí você foi atrás do sonho, foi lá para Okinawa.
Isso, aí lá eu entrei nesse clube, fiquei quase um ano, a gente morava num hotel. E aí esse time teve alguns problemas contratuais, problemas financeiros, e a gente recebeu um convite para ir treinar em um time lá em São Paulo. A gente voltou pro Brasil. Quando eu cheguei lá no Brasil, a gente combinou uma coisa com os empresários, né, os pseudos empresários. E aí quando chegou lá era uma outra coisa completamente diferente. Caramba. A ficha caiu para mim, eu falei, cara, a carreira não tá indo pra frente, não tá dando certo, a dificuldade só vai aumentar, preciso tocar minha vida. Só que eu nunca tinha feito nada da minha vida. Sabe o que é nada? Eu não tinha pensado em um plano B pra minha história. Então eu não tinha estudado, eu não tinha aprendido nada, eu não tinha me capacitado em área nenhuma, eu só sabia jogar futebol.
Lá no Brasil, você se deu conta que não tinha feito nada e o que você fez acabou não dando resultado, né? E aí, cara, como é que...
E aí, cara, eu falei, bom, eu vou voltar pra casa e vou falar pra todo mundo que eu tô desistindo, que eu tô jogando o meu sonho pro alto e que eu vou buscar outra alternativa pra minha vida. Com 20 anos, eu falei, cara, eu vou recomeçar a minha vida. A partir, na verdade, eu vou começar a minha vida com 20 anos de idade, né? Você fica naquela, pô, mas no que eu sou bom, qual área que eu quero seguir e tudo mais. O pessoal fala lá no Brasil que quando você sai do ensino médio, você não sabe o que fazer, você vai fazer administração ou educação física, né?
Uhum.
Eu escolhi fazer direito.
Nenhum nem outro, ia pra direito.
É, nenhum nem outro. Eu, uhum. como eu sou lá de Brasília, eu sofri algumas influências de algumas pessoas. E eu adoro política.
Eu não sabia que você tinha ingressado em direito, hein?
Comecei a fazer direito, eu não me formei, né? Parei. É, um dos pontos que é muito importante pra gente falar aqui, pra todo mundo que tá escutando a gente agora, é que eu sempre fui uma pessoa que nunca terminava nada que eu começava. Nunca. É. Tudo que eu começava, eu ia até a metade. Quando aparecia alguma dificuldade, eu desistia. Eu parava. Então, eu não dava sequência nas coisas que eu estava fazendo. E aí, depois de um tempo, você chega à conclusão de que os segredos da vida são os resultados. Os seus resultados, eles vão vindo ali de pequenos esforços que você vai fazendo no teu dia a dia. Só que eu não sabia isso. Eu não fazia nada para que as coisas fossem diferentes. Só que, mesmo assim, eu sempre quis um resultado diferente, mas sem fazer nada. E aí, o que aconteceu? Eu fui trabalhar num guia comercial, vendendo anúncio de revista com a minha mãe na rua. Sabe, era um guia comercial que chegava na loja, falava, olha, eu sou do guia comercial tal, a nossa revista tem uma tiragem assim, assim, assado e tudo mais. Só que, você sabia vender? No fim das contas, quando eu paro para fazer uma reflexão sobre a minha vida, sobre a minha história, eu tinha que ter tentado o empreendedorismo há muito mais tempo, porque eu comecei a vender do pipa lá no meu prédio onde eu morava com 7 anos de idade, cara.
Então você não tinha vergonha de vender, então?
Não, eu não tinha vergonha de vender e eu nem sei por que eu fazia aquilo ali, né? Eu nem sei por que eu fazia, porque não era pelo dinheiro, entendeu? Era só pelo prazer de falar, olha, vendi uma pipa, vendi duas pipas e tudo mais. E, cara, e pra eu vender era uma dificuldade, mas eu sempre me comuniquei muito bem, nunca tive vergonha, tomava porrada pra caramba. Você chegava em loja, o pessoal falava, nem entra na minha loja, sai, do jeito que você entrou, sai. Aí você se sente humilhado, você se sente mal pra caramba com tudo isso, mas foi uma experiência muito válida pra mim, porque eu pude enxergar como as coisas funcionavam, como que era mesmo você ser um profissional, você trabalhar, só que de forma nenhuma entrava na minha cabeça você trabalhar, acordar cedo, aí cumpre horário, vai lá, faz isso, faz aquilo. Eu era meio rebelde pra isso tudo, né?
Uhum, você não era um cara que eu tô vendo aqui, aquele cara de rotina, né? Você já tem uma mentalidade mais, assim, de movimento, né?
Isso, porque, assim, eu sou um cara que eu sou completamente inquieto. Porque eu decidi fazer direito. Só que será que eu ia ter paciência de ficar dentro de uma sala, dentro de um escritório, fazendo petição? Será que eu ia ter paciência de ficar indo de tribunal em tribunal, participar de tribunal do júri, audiência, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê? Eu não ia ter cabeça para isso. Eu não pensei nisso e também não encontrei ninguém que me falasse sobre isso. Então eu tomei porrada, eu gastei dinheiro, eu perdi tempo. Eu conheci minha esposa na faculdade. Então, assim, já foi um plano de Deus maravilhoso pra minha vida. Conheci a minha esposa.
Pelo menos valeu a pena, então.
Valeu a pena. Conheci pessoas maravilhosas que já estão formadas, que já estão trabalhando na área e tudo mais. Toda experiência pra mim é válida e eu sempre tiro algo de positivo disso daí.
Mas aí, nesse momento, você largou tudo lá do Brasil e voltou pro Japão casado?
Foi assim, cara. Eu resolvi voltar pro Japão. Eu tinha algumas pendências pra resolver aqui. E passou alguns meses, a minha esposa veio pra passar férias. e a gente já pensava em casar, só que ela não tinha nem 20 anos, eu tive que esperar ela fazer 20 anos pra gente poder casar.
Ah, tá, tá. Você tava com ela, mas ainda não tava casado, então, né?
Uhum. Isso, só que eu sempre fui meio doido, né? Eu casei, a gente tinha 4 meses de namoro, eu nem sabia se ela tinha algum problema com a polícia, com nada, sabe? Eu não sabia nada. Sim, eu casei na doida, jovem faz besteira pra caramba, né? A gente acaba... Mas, assim, pra mim foi maravilhoso, foi a melhor coisa que eu fiz nesse tempo, porque depois que a pessoa casa, ela tem pelo menos foco, sabe? Ele para de pensar nele, ele fala, poxa vida, não, agora não é apenas uma pessoa, são duas pessoas, a gente precisa pensar como família, olhar pra frente, somar, né? O que uma pessoa pode fazer, duas pessoas podem fazer muito mais rápido, né?
Mas é que voltando pro Japão, você trabalhando em fábrica, quando é que você começou a pensar em trabalhar por conta, a empreender? Quando que deu esse clique, assim, que você falou, poxa, acho que eu vou sair daqui, eu vou empreender, eu vou seguir meu caminho? E como é que foi esse processo dessa mudança da fábrica para começar a empreender?
Teve um ponto-chave na minha vida que foi o seguinte: eu consegui uma oportunidade de trabalhar no Banco Santander. Trabalhava na área do crédito consignado, fazendo empréstimo para aposentados, pensionista, funcionário público e tal. Era bem tranquilo o trabalho, as pessoas. Só que eu tive a oportunidade de conhecer um cara que ele conseguiu virar uma chave na minha cabeça, onde ele pôde despertar dentro de mim o empreendedor que existia.
Que até então, sabe? Você ainda não tinha se dado conta.
Não, até então eu não tinha me dado conta, entendeu? E ele era um cara muito inteligente. Ele fazia questão de me ajudar, de me falar uma coisinha ou outra que ia me ajudar bastante e que ia mudar o rumo da minha história. Meu pai, ele sempre foi empresário, né? Ele foi um empresário bem sucedido por um tempo lá no Brasil, até ele quebrar. Ele era representante comercial, tinha umas lojas no shopping lá em Brasília. E minha mãe sempre foi vendedora. E aí eu não consegui trazer essa base da minha família pra mim. Eu não consegui absorver muita coisa, né? E aí depois daquilo ali eu fiquei pensando, falei, cara, eu acho que eu preciso empreender, preciso fazer alguma coisa. Aí eu resolvi vir pro Japão, depois que eu tinha saído do banco, e aí vim trabalhar. Então eu ficava naquela, falava, ah, eu vou juntar um dinheiro e vou voltar pro Brasil e vou montar qualquer tipo de negócio. Mais um ano, mais ou menos, assim, pra gente poder resumir, fui trabalhar numa fábrica de banco de carro. Era nicotar e não conseguia dormir, problemas para trabalhar, aquela dificuldade básica de sempre, mas consegui juntar os 1 milhão que eu queria juntar, o que eu achava que ia ser a salvação da minha vida. Voltei pro Brasil e abri uma loja de roupa, né, cara?
Tá ficando interessante a história. Você começou a empreender no Brasil, então, olha aí.
Isso, eu comecei a empreender no Brasil, só que você começa na primeira porrada que o empreendedor ele tem que levar. A loja em si foi muito legal. A gente montou a loja com pouca grana, né? Com o dinheiro que eu tinha levado. A gente não sabia nada, não sabia administrar, não sabia formar preço, não sabia fazer um controle de estoque legal, não entendia nada de sobre
fluxo
o
de caixa, né?
Fluxo de caixa, visual merchandise, coleção, nada. A gente não sabia nada. Mas a loja começou a vender, a gente pegou aí essa ascensão das redes sociais, a gente começou a divulgar bem na internet, a loja foi ganhando nome, a gente foi trazendo gente de fora da cidade para comprar lá na nossa loja, aí começou a fazer algumas vendinhas para outros estados. A loja ela foi crescendo, ela foi ganhando nome, foi ganhando prestígio na cidade. Eu resolvi tomar duas decisões completamente erradas. Primeiro, eu não separava as minhas contas das contas da empresa.
A conta pessoal e a conta da loja, né?
Isso. Então, assim, a loja pagava o meu churrasquinho com cerveja no final do dia, sabe? Então, era tudo errado. Eu achava que eu precisava de um carro legal e tudo mais. Eu saí de um Corsinha sedã e comprei um Ford Fusion. Comprei um Ford Fusion à vista, sabe? Com o dinheiro da empresa. Peguei o dinheiro lá, tal, carne e tal.
Olha aí, rapaz.
É meu. Sabe? E foi aí que começou a minha derrota. Já foi nessa decisão. A minha derrota já começou aí.
Mas eu acho que quem tá ouvindo aqui, e eu também, eu tô curioso pra saber como que você saiu da loja de roupa, da moda, pra ir pra hambúrguer, cara.
Ah, eu vou chegar nessa parte agora. O que a loja fez? A loja ela foi se sustentando o máximo que deu. A conta não fechava mais. Na loja, a conta não fechava mais. Eu mudei para uma loja grande, a conta não fechava mais, parou de vender, veio a crise. Eu preferi culpar a crise, né? Tirar toda a minha responsabilidade de jogar na crise. Falar, o país entrou em crise, recessão técnica, pior crise da história do Brasil e tudo mais. A culpa é da crise, a culpa não é minha. É muito mais fácil você utilizar esse discurso do que você realmente reconhecer que você falhou na tua missão. É, essa jornada aí deu errado para você, entendeu? E para mim foi a melhor coisa que aconteceu, porque, né, eu encerrei a sociedade com meu sócio, parei de produzir, entreguei ali as roupas para ele que tinha e tal. Beleza, a gente ficou na paz, eu falo com meu sócio até hoje, é um grande amigo meu. Então, assim, a gente conseguiu vender a loja na crise. Então, eu até consegui recuperar uma grana. Assim, uma grana, não, mas eu consegui pegar um dinheiro que era o dinheiro que ia viabilizar a minha vinda para o Japão. A minha fuga, a minha desistência e o meu recomeço, né?
Mais um recomeço, né?
É, mais um recomeço. E vim para o Japão com o pouco dinheiro que eu tinha. E eu voltei para o mesmo emprego que eu estava aqui antes, que era uma fábrica de banco de carro. E quando eu cheguei, foi aquela loucura, cara. Eu vim com 100 mil ienes, a grana que eu tinha lá, que eu troquei, deu 100 mil ienes. É, eu faço questão de falar pra todo mundo. Não, e 100 mil ienes estava maravilhoso. Porque da primeira vez quando eu vim pra cá em 2010 pra renovar meu visto, eu saí do Brasil com 200 reais, cara. 200 reais. Sabe?
Caramba, não dá nem 10 mil ienes, né?
Pô, cara, 200 reais eu nem sei quanto que deu, mas dava só dava pra eu fazer um lanche ali na escala.
Caramba,
então assim, não melhorou muito não. Se eu sair de lá com 200 reais, dessa vez eu cheguei aqui com 100 mil ienes. Só que eu cheguei aqui com 100 mil ienes pra eu mobiliar uma casa, pra eu esperar aqueles 45 dias que ferra a vida de todo mundo que chega aqui no Japão a primeira vez.
É, os primeiros meses são complicadíssimos.
Cara, eu faço questão de dar a maior atenção do mundo pras pessoas de primeira viagem aqui no Japão, pra gente tentar diminuir um pouquinho as escolhas, né? Porque, porque o pessoal acaba sofrendo muito. Aí você trabalha muito, aí você tá sentindo dor. Porque, cara, quando você chega num emprego onde você exige muito do corpo, você sente muita dor. Depois que eu voltei, eu falei, cara, eu vou trabalhar pra caramba. Eu vou juntar dinheiro. A minha conta é assim, pô, eu vou trabalhar, minha esposa vai trabalhar. E aí, quando eu cheguei aqui, eu tive a oportunidade de conhecer um cara que também foi um divisor de águas na minha vida, uma outra pessoa que passou e mexeu muito comigo, que foi o case dele foi o que me trouxe até aqui, na verdade. Esse cara, ele era uma pessoa muito harmoniosa, uma presença muito, muito boa, muito legal, um cara de, sabe, aquele cara que você comemora quando vai trabalhar junto com essa pessoa. E aí o cara chegou pra mim e falou assim, cara, é o seguinte, essa é a minha última semana aqui no Japão, eu tô indo embora e tal, juntei uma grana e tô indo pro Brasil. Eu falei, pô, que legal, cara. Seguinte, eu vou montar um comércio. E aí eu falei, porra, mas montar um comércio, o cara pegou, em 6 meses estava de volta, tinha quebrado, tinha perdido 6 milhões de ienes que ele tinha juntado durante a vida dele toda.
Mas, e que interessante, com toda essa história, né, que você... viveu, empreendeu no Brasil, com essas dificuldades, esse testemunho de outros amigos também querendo investir, você não ficou traumatizado não, cara? Falou, ah não, chega esse negócio de empreender, não é comigo não, melhor ficar aqui na fábrica mesmo, ou você ainda sentia aquela chama ainda de, não, eu tenho que fazer alguma coisa?
Não, de jeito nenhum, cara, de jeito nenhum, eu nunca pensei em desistir de empreender, sabe? Eu quebrar, pra mim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque eu pude parar para refletir. E fazendo essa reflexão, eu só tive uma conclusão, de que eu precisava fazer a coisa direito. Eu fui entender o porquê de eu ter quebrado, de eu ter falido, de eu ter perdido tudo aquilo que eu tinha conquistado. Porque era para dar certo também. Se eu tivesse feito a coisa certa, que estava na minha cabeça, tinha dado certo.
Ah, você entendeu as razões, então, né?
Eu entendi as razões, eu fui buscar os porquês de tudo aquilo que estava acontecendo. E aí isso daí me fez estudar e buscar conhecimento. Eu tive que parar para refletir, eu li muita coisa interessante, eu conversei com muita gente bacana. Então assim, eu ficava naquela, e aí teve um certo dia que eu pensei, cara, eu adoro hambúrguer. Na verdade, assim, é até uma história meio louca, mas eu sonhei que eu tinha uma hamburgueria.
Olha aí, hein?
Eu acordei, assim, 2 horas da manhã e sonhei, pô, eu tenho uma hamburgueria. Nossa, que sonho louco e tal, mas aquilo ali ficou na minha cabeça, cara. Porque eu só sabia comer e não sabia fazer mais nada, um desastre na cozinha. E aí eu fiquei pensando, aí não dormi mais, hein, cara. Acordei 2 horas da manhã e fui trabalhar diretão. E fiquei o dia inteiro pensando nessa hamburgueria. Falei, pô, mas não faz sentido. E aí, cara, eu dormi e no outro dia eu pensei, por que não? Sabe aquele momento assim que você para pra refletir assim, e fala, poxa vida, por que não? Só que eu não sabia fazer, eu só sabia comer. Aí comecei, cara. Aonde a história começa é assim, eu queria comer, né? Que eu falo que o empreendedor é assim, aquele cara que ele consegue enxergar uma oportunidade onde ninguém tá enxergando, entendeu? Eu procurava conteúdo na internet, eu não achava quase nada. Sabe, tava começando ainda em 2015, 2016, sabe? Não tinha quase nada na internet.
Isso relacionado então, a hambúrguer, então. Você queria se especializar em hambúrguer.
Na verdade, eu queria fazer primeiro, sabe? Eu queria fazer primeiro. E eu não gosto da comida japonesa, sabe? Quem tiver o seu sushi, que não esconda de mim, porque não vai estar perdendo nada. Eu não gosto de comida japonesa. E falei, cara, se eu aprender a fazer hambúrguer, eu tenho uma infinidade ali de opções que eu posso variar e posso ter uma refeição maravilhosa.
É, até porque você falando isso, a gente já percebe, quem mora aqui no Japão sabe que um hambúrguer japonês é igual, praticamente igual, né? Mas tirando o McDonald's, o Burger King, assim, outras lanchonetes de hambúrgueres é meio parecido, não tem aquele, né? Eu acho que você percebeu isso aí, ó, tá faltando esse hambúrguer, hein?
Isso, eu percebi justamente isso. Eu senti falta desse... sabe, desse impacto de você comer alguma coisa realmente saborosa, alguma coisa que te fizesse pensar. Cara, a refeição pra mim é como se você tivesse o primeiro encontro com a mulher que você é apaixonada. Eu adoro o podrão de rua, sabe? Uhum. Aquele hambúrguer ali com muita maionese, que tem tudo que você... Pô, eu adoro esse daí, sabe? Esse daí é muito bom, só que a proposta do artesanal, querendo ou não, ia ser novidade.
Exato.
E eu queria trazer isso daí para as pessoas. Eu falei, cara, existe sim essa oportunidade, existe esse buraco, sabe? Que eu posso preencher com o meu produto. Só que o que eu tinha na mão, com tanto que eu conseguia trabalhar, era quase impossível, né, cara?
Uhum.
Era quase impossível, porque eu ficava testando. Eu fiquei um ano viabilizando meu produto.
Sério? Olha, um interessante,
ano,
hein?
Um ano. E todo final de semana, cara, todo final de semana eu tava lá, tentando fazer hambúrguer. Só que ficava muito ruim, cara. Eu fazia, ficava horrível.
Ficava do jeito que você queria.
Assim, com... Não ficava do jeito que ninguém queria. Ficava horrível, sabe?
Sério?
Horrível.
Caramba.
Horrível, sério. Se eu desse pro mendigo, o mendigo ia falar, ô, querido, desculpa, eu não tô tão mal assim ainda não. Porque era muito ruim, eu ficava muito ruim. Ficava com gosto de sangue mesmo, assim, ou então não ficava com gosto de nada. Eu tentava fazer um monte de coisa ali, eu não conseguia fazer.
Então, hambúrguer, na verdade, você estava criando, fazendo um hambúrguer, comprando a carne para fazer um hambúrguer, não comprando um hambúrguer pronto, né?
Isso, não. Eu fazia tudo. Inclusive, eu trago isso até hoje.
Processamento, né?
Os nossos
hambúrgueres.
E tudo. Cara, a gente trabalha com hambúrguer fresco. Foi um blend que eu desenvolvi aí durante esse um ano. Eu misturo vários tipos de carne, uso uma porcentagem de gordura legal pra gente chegar no sabor que eu acho que é o ideal.
Então, mas isso foi através de tentativa e erro ou você foi procurando especialização, foi fazer algum curso, viajou, você fez alguma coisa pra aumentar mais o conhecimento, pra achar o seu ponto, vamos dizer assim?
Sim. O que aconteceu? Durante esse um ano que eu fiquei fazendo hambúrguer, e dando para as pessoas, quando você dá para as pessoas, todo mundo acha maravilhoso, né? Depois que ficou bom, eu comecei a dar para alguns amigos. E aí os amigos, eles sempre vão elogiar, porque é de graça. Eles não vão ser insensíveis, eles não vão chegar para você e falar, opa, tá uma merda, sabe? Eles não vão fazer isso.
Uhum.
E aí eu pegava e dava pro pessoal, o pessoal falava que tava gostoso, aí dava parabéns, ficou legal e tal. Eu fazia as maionese, eu também faço as maionese aqui.
Uhum.
Aí eu fazia e errava, aí perdi o ponto, aí dava erro. Aí fazia, ficava salgado, ficava sem gosto e tal, não conseguia fazer e tentava e gastava um dinheiro que eu não podia gastar, porque eu ganhava 180 mil na fábrica.
Então, o dinheiro era contado e você ainda fazendo esses experimentos então, né?
Eu contava assim, pô, pelo menos uma refeição ali eu vou fazer com essa grana aqui. Então, tipo assim, eu fazia experimento e você tem que pagar mesmo pra você validar o seu produto. Não dá pra eu pegar um produto mais ou menos e querer que as pessoas me paguem por ele. Não tem como. E aí, depois, quando eu achei que tava legal, eu pensei, cara, eu tô sem parâmetro. Eu não tenho com quem comparar. Porque eu fui em algumas hamburguerias lá em Tóquio, o Mami Burger, Shake Shack, que são algumas redes americanas e tudo mais, elas são propostas um pouco diferentes. E assim, eu falei, cara, vamos pro Brasil então, vou fazer um curso, vou estudar, vou visitar algumas hamburguerias, se possível, vou trabalhar de graça em alguma hamburgueria, né, para eu pegar experiência, para eu conseguir algumas dicas, alguns conselhos e tudo. Eu nunca tinha ligado uma chapa na minha vida, não sabia o que era fritadeira, não sabia como que era um processo dentro de uma cozinha, não sabia para que servia nada dentro da cozinha, sabe? Fiz um curso lá em São Paulo, que me ajudou bastante. Muita coisa eu sabia, assim, uma coisa é a parte técnica do hambúrguer. Eu estudei bastante, eu me aprofundei muito, eu entendi várias técnicas, eu entendi muita coisa. Esse conhecimento aí eu pude adquirir e para mim serviu muito. Eu cheguei no curso, eu sabia de muita coisa e eu me senti ali mais ou menos preparado. Aprendi algumas técnicas, algumas coisas diferentes, mas pelo menos você sai mais confiante dali. E isso daí para mim foi muito importante, porque você dá o primeiro passo, você começa a conduzir as suas decisões ali pelo sentimento, porque uma coisa é, eu não ficava um santo dia sem pensar em hambúrguer. Eu falava em hambúrguer o tempo inteiro. A minha esposa falava, pô, mas você só fala de hambúrguer, você só fala de hamburgueria, nossa, tá chato e tal. Uhum. E eu ficava, meu Deus, e eu sou um cara que, sabe, eu acordo ela 4 horas da manhã pra contar uma ideia, e ela perde a paciência comigo, mas eu sou, sabe, eu sou meio doido mesmo.
Katsumi, deixa eu te fazer uma pergunta, que às vezes o pessoal deve estar curioso, né? Porque você não fala japonês fluente, né? Você se vira e tal, mas não é aquele japonês fluente para até mesmo para lidar com negócios.
Certo.
Você não ficou com medo dessa burocracia, tipo, se baseando no Brasil? Pô, aqui também deve ter um monte de laudo, tem que tirar a vistoria, tem que tirar essas coisas, tem que saber falar japonês, tem que ir lá na prefeitura e não sei onde. Isso não te intimidou ou você fez o correto? Foi atrás de informações, falou, ah, é assim? Então eu vou fazer assim. Como é que foi?
Eu não falo o idioma. Eu consigo me virar pro básico, sabe? Qualquer coisinha que comece a complicar, já me complica mesmo. E eu não sabia, e todo mundo que eu ia conversar, ou que eu ia contar ali a minha ideia, o meu plano, porque eu não me preocupo muito se as pessoas vão ter inveja, sabe? Ah, mas ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo. Pra mim não tem essa. Sabe, eu fazia questão de conversar com as pessoas, saber o que...
Não tinha medo de compartilhar a sua ideia.
Não, zero medo. Eu conversava, na verdade, assim, eu queria ver se alguém se compadecia com a minha situação e me emprestava uma grana, né? Mas ninguém, mas ninguém quis acreditar no meu projeto. E é sempre um balde de água fria, né, cara? É sempre um balde de água fria, o pessoal fala, ah, mas já tem muito. Ah, tem McDonald's, tem não sei o quê. Ah, mas você não sabe falar o idioma, ah, mas aqui é muito difícil, ah, aluguel é muito caro, não sei o quê. Sabe, aquelas dificuldades que você sabe que vai ter, mas que não é empecilho para você fazer nada. Todo mundo que eu ia conversar, eu me sentia muito mal. Na hora você fica triste, claro, na hora você fica triste, mas não vai te desanimar de fazer nada. Eu falei, bom, eu pensei, ah, eu vou começar, vou fazer tudo da forma correta. Aí eu fui no Hokkenjo, né? Hokkenjo é tipo a vigilância sanitária aqui no Japão. Uhum. Expliquei pra eles a minha ideia. Falei, eu quero vender hambúrguer, eu quero fazer isso, isso, isso e aquilo. Expliquei pra eles, a mulher só me entregou ali um negócio gigantesco. Falou, primeiro você tem que assistir essa aula aqui. Depois, quando você tiver a loja, você tem que entrar nesses requisitos aqui. Aí você precisa de uma loja com 3 pias, uma pra você lavar a mão, outra pra você lavar a louça, outra pra você lavar alimento. Tá. Aí você precisa ter uma pia do lado de fora pro cliente lavar a mão, aí tem que ter a telinha de mosquito nas janelas, é uma série de coisas ali que eu saí de lá falando, rapaz, eu tô achando que eu aguento trabalhar na fábrica. Agora, eu já saí de lá falando, pensando bem, Zangyo não é tão ruim assim não.
É mais simples,
porque
né?
Você fica assustado que a mulher fala assim, olha, você vai desenhar a planta, e aí quando o fiscal for lá, a loja tem que estar do mesmo jeito que você colocou na planta. Eu li no blog do Yuji, né, abri empresas no Japão, eu li no blog dele.
Inclusive ele foi meu entrevistado aqui, hein, ele já participou aqui do Papo Sugoi.
Eu não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, mas foi muito útil, cara, o trabalho dele, pelo menos pra mim. Então, assim, depois que eu passei daquilo ali, que eu consegui a licença e a autorização, Aí depois veio pra reforma. Cara, eu aluguei uma loja. Eu não tinha grana pra fazer a reforma. Mas eu peguei a grana. Eu peguei a grana toda e paguei luva. E aí depois eu falei, cara, tá, beleza, eu tenho a chave, mas e agora? A loja que eu aluguei era um quadrado, sabe? Ele não tinha nem o buraco do exaustor, não tinha água, ela não tinha nada, sabe? Parecia a casa do Vinícius de Moraes da música. Não tinha nada. Meus clientes aqui dessa cidade, eles acompanharam o nosso crescimento desde o início, desde lá. Hoje eu tenho um cliente que comprou um hambúrguer comigo desde o primeiro dia. Desde
Olha
o primeiro
aí,
dia.
Que legal.
E é por esses clientes aí que eu trabalho, sabe? É por esses clientes aí que eu faço tudo que eu preciso fazer da melhor forma possível, porque é o que vale mais a pena. Porque eles acompanham ali o teu crescimento, a gente tem crescido bastante de forma orgânica. Mas é muito difícil.
Você lembra do dia da inauguração da loja?
Não teve inauguração.
Ah, não, não teve? Foi assim começando não. E foi...
Trancos e barrancos, desde o princípio, sabe? Trancos e barrancos. É claro que eu imaginei, sabe, balão, vou colocar uma faixa maravilhosa na frente da loja, vou chamar um monte de amigo, vou botar a música, vou cortar a faixa e vou abrir a porta para todo mundo entrar. Pô, utopia total.
Aqui pra gente encaminhar a nossa conversa aqui, quero saber aí seus planos pro futuro, cara. Será que vira uma franquia? Será que vai ter mais Burger Yá por aí?
Vai. Se Deus quiser, a gente tá formatando a nossa empresa para ela virar uma rede de franquias. A oferta de circular de franquia, ela tá sendo escrita devagar. Eu tô tentando entender alguns pontos, só que dentro da empresa mesmo em si, a gente tá aprimorando alguns processos. Tá melhorando muita coisa, o processo, o produto, a gente tá vendo como que fica ali a parte humana, porque eu continuo operando ainda, né? Então, eu continuo vendo isso daí, mas se Deus quiser, vai virar sim uma rede de franquias, a gente vai conseguir dar oportunidade para essas pessoas que vivem aqui no Japão, para as pessoas que juntam um dinheiro e não sabem o que fazer com esse dinheiro. Aí sim a gente vai chegar com uma proposta
aí,
bem bacana.
Legal, cara, né? Fazer uma parceria aí com o Katsumi, olha.
Isso, claro. E desde o princípio, a nossa ideia foi essa.
Mas aí, o pessoal quiser conhecer mais da loja, onde ela pode achar o Hambúrguer Yá? Através do Facebook, Instagram?
Isso. Tem a nossa página, né, no Facebook, né? Que é Burger, né? Burger.ia. E no Instagram tá do mesmo jeito, né? @.burgeria.
Beleza, mas de qualquer modo, aqui no post do podcast vai estar todos os links aí para você acessar a página no Facebook, acessar a página também no Instagram e acompanhar as fotos ali, que certeza que você vai ficar com vontade de experimentar esse hambúrguer artesanal aqui, beleza? Ô, Katsumi, muito obrigado aí por esse bate-papo, por essa aula aí, para você contar a sua história de altos e baixos, né? De mudanças e de conquistas também, e a gente está aqui torcendo para você expandir aí mais, trazer a Hambúrguer, quem sabe traz aqui mais um pouquinho para baixo, aqui para Nagoya, para Shiga. Eu tô com a vontade de comer esse hambúrguer também, hein?
Imagina, eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite, foi um prazer bater esse papo Sugoi com você, realmente é um papo Sugoi. Você é muito, muito, muito habilitado para fazer o que você faz com maestria, me deixou muito à vontade. A gente não teve o prazer de se conhecer pessoalmente ainda, mas ainda claro, mas o trabalho que você vem desenvolvendo é louvável, é muito legal, é informação para as pessoas, é uma opção a mais de informação. E toda vez que eu vejo pessoas com uma boa intenção querendo fazer algo de útil para a comunidade, para a sociedade, eu tenho que aplaudir, eu tenho que enaltecer, porque não é fácil. Não é fácil, e fazer da forma que você faz é mais complicado ainda. E é só a pontinha do iceberg, você vai crescer muito, eu vou crescer muito ainda também daqui. E se Deus quiser, a gente vai ter uma oportunidade diferente de bater um papo e quem sabe de contar uma história um pouquinho diferente mais pra frente,
legal,
né?
Legal, legal. E só pra detalhe, você que tá ouvindo aí não sabe, hein? Eu peguei o Katsumi aqui, ó, no fim do dia, da noite, trabalhando. Aqui terminou de limpar as coisas aqui na correria da loja e gravou esse podcast aqui comigo. Então, obrigado, Katsumi. Verdade. Obrigado, pessoal que tá ouvindo aí. Então, pessoal, até a próxima. Valeu, tchau!
Valeu!